Senhora Presidenta Marta Suplicy, senhoras senadoras, senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado, visitantes que estão acompanhando essa sessão deliberativa ordinária aqui nesta tarde, as boas-vindas a todos vocês, nossos ouvintes da Rádio Senado. Eu ontem à noite, aqui nesta mesma tribuna, senador Pedro Simon, abordei um tema crucial para a economia do nosso Estado, já que, neste momento, 3 mil produtores de arroz de todas as regiões do Rio Grande do Sul, do litoral à fronteira oeste, estão sob a ponte que separa, chamada Ponte Internacional da Amizade, que separa o Brasil da Argentina, Uruguaiana, Passo de los Libres. Esses produtores, alguns dos quais viajaram 800, 700, 600, 500 quilômetros para, numa mobilização pacífica, demonstrar aos governos estadual e federal a situação insustentável em que esta lavoura, pela comercialização muito complicada, está representando, sob um risco de descapitalização e de endividamento gravíssimo. Bastando fazer uma conta simples, senador Pedro Simon, em que o preço mínimo do produto é de R$ 25,00 a saca, e o agricultor, o produtor de arroz, que fez investimento em tecnologia, está recebendo apenas de R$ 17 a R$ 19,00 a saca. Isso é inconcebível no momento em que a política do Banco Central, do ministro Guido Mantega, é exatamente pela estabilidade dos preços, pela estabilidade no abastecimento e pela garantia de um controle da inflação. Só que quem está pagando esta conta é o produtor rural. E a situação chegou a este ponto, e esta mobilização, a ponte foi fechada ontem à noite, provocando problemas para quem usa a ponte, especialmente o transporte, de mercadorias que vêm da Argentina para o Brasil e vice-versa. E é um movimento, uma mobilização extrema, porque esses produtores encontraram nesse gesto a única forma de mostrar ao governo a gravidade da situação em que se encontra. Agora à tarde, solicitei, em nome da bancada do Rio Grande do Sul, do senador Pedro Simon, do senador Paulo Paim, ao ministro Guido Mantega, da Fazenda, e ao ministro Antônio Palocci, da Casa Civil, uma audiência para uma abertura de diálogo, senhora presidente, com as lideranças desses produtores. A sugestão me foi apresentada na manhã de hoje pelos líderes do Grito da Terra, que estão aqui na CONTAG, e da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do meu estado, Elton Weber, que fez essa solicitação em nome das outras entidades, porque na hora da dor e da dificuldade, a União foi muito mais forte nesse particular. Farsul, a Ossergues, a Federarroz, estão todas empenhadas com o apoio da Assembleia Legislativa, da Câmara de Vereadores, da Prefeitura de Uruguaiana, envolvidos nesse processo que é extremamente grave. Então, eu gostaria de que o ministro Guido Mantega sinalizasse com a possibilidade de uma conversa no início da próxima semana, para pelo menos dar tranquilidade a esses produtores que estão preocupadíssimos, com toda a razão, por este risco grave de um desabastecimento, de um endividamento do setor, e não tenho dúvidas de que haverá sensibilidade de parte do governo federal nesta hora, até porque a presidenta Dilma Rousseff tem e acompanha e conhece profundamente a realidade desse setor da economia. Não é possível, ontem sugeri ao ministro Fernando Pimentel que temporariamente o governo brasileiro suspenda a entrada de arroz argentino no mercado brasileiro. Entram, senhora presidenta, 100 mil toneladas de arroz por mês da Argentina na hora que o produtor está comercializando a safra. Seria apenas uma suspensão temporária até que essa comercialização fosse finalizada e um fôlego dado aos nossos agricultores produtores de arroz. É uma situação extremamente preocupante, então eu gostaria muito que nesta manifestação aqui na tribuna, soube que já a presidente da CNA, a colega Cátia Abreu, fez menção a esse problema, mas penso que agora esta palavra será muito importante. Queria também mencionar aqui, senhora presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, um fato extremamente relevante. E para quem está chegando aqui nesta casa, agora, pela minha primeira experiência legislativa, Foi para mim gratificante o que acompanhei hoje pela manhã, junto com os senadores que integraram a Comissão Especial da Reforma Política e Eleitoral, a entrega da conclusão dos trabalhos durante 45 dias, em que senadores, ex-governadores, dois ex-presidentes da República trabalharam intensa, dedicadamente, para elaborar uma norma, diria um marco regulatório, como referiu um dos membros desta comissão, para que a gente perca o desconfortável momento de uma judicialização dos aspectos eleitorais e políticos em nosso país, pela ausência ou pela falta de clareza na legislação eleitoral em vigor. Este conjunto de reformas, de normas legais para que seja implantado e implementado no país, precisa ter vida longa, senhora presidente. Uma série de mudanças, algumas radicais, e uma delas liderada por Vossa Excelência, com a bancada feminina, formada por 4 senadoras da Comissão Especial, que prevê uma espécie de paridade na lista fechada, se prevalecer esta forma, esse sistema eleitoral, de que as mulheres tenham igual presença como os homens nas listas fechadas. Claro que este é um indicativo, é uma proposta, não necessariamente poderá ser a decisão final do plenário desta Casa e da Câmara Federal. O mais importante em todo esse processo é exatamente a preocupação dos parlamentares, no sentido de criar as condições de viabilizarmos o mais rapidamente possível este marco regulatório das eleições, para que, como eu disse, tenha vida longa e nós não tenhamos que adotar aí, usar nesta reforma, interesses ou partidários ou simplesmente interesses casuísticos, no sentido de que nós vamos, com isto, se nos livrarmos desses interesses casuísticos e partidários, estarmos construindo um elenco de propostas e mudanças na legislação eleitoral e política que sirva aos interesses do Brasil e não de um determinado partido político ou uma medida casuística apenas para atender aos clamores da sociedade brasileira. Fico muito feliz também, senhora presidente, que o tema, por importante, porque diz respeito ao futuro do país, das gerações jovens que estão aqui nos visitando, esta reforma, que direito terá este jovem eleitor nas eleições de 2012 e 2014? Os direitos têm que ser assegurados, e quanto mais forte forem as instituições democráticas, mais forte será também a própria democracia brasileira. Eu queria saudar a iniciativa do senador presidente do Senado desta Casa, José Sarney, ao tomar a decisão de nomear a comissão, de dar um prazo para esta comissão e de hoje receber em mãos o elenco daquele trabalho que nós aqui fizemos. Ex-governadores, experientes parlamentares que deram uma valiosa colaboração em todo esse trabalho. Cumprimentar de modo especial também ao meu líder do meu partido, da minha bancada, Francisco Dornelles, que teve uma visão de estadista, uma visão de um democrata, conciliador, cavalheiro, respeitoso, competente, habilidoso nas questões mais cruciais do debate mais acirrado em torno desta reforma eleitoral. Pois, graças a este empenho pessoal de Francisco Dornelles, foi possível chegarmos a esses consensos determinados pela maioria. Éramos 15 os membros desta comissão especial, da qual eu tive a honra de participar, e não houve, claro, entre os 15. O que foi decidido foi resultado de votações simples desta comissão por maioria. A maioria desses 15 parlamentares é que decidiu sobre algumas questões que foram determinadas nesse projeto de reforma, que, aliás, antes de mencioná-las, os seus itens mais importantes, eu gostaria também de registrar a minha satisfação, não só pelo fato de que hoje se viu na sessão presidida pelo senador José Sarney, no seu gabinete da presidência do Senado, exatamente o resultado de que a vontade política ela é realmente definidora das ações que nós temos nessa casa. E esta decisão política hoje prevaleceu. Não só o trabalho também de nosso líder Francisco Dornelles, mas já o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, presente a esta cerimônia, senador Eunício Oliveira, que já levou para a surpresa de muitos, um calendário e uma agenda de votação de todas as matérias, porque algumas são propostas de emenda à Constituição, outros são projetos de lei e, portanto, já levou um calendário desta agenda que é extremamente, digamos, facilitador do processo das decisões. Vamos esperar que 2012, 2011, senhora presidente, nós tenhamos concluído esse processo. Entre as mudanças principais, uma proposta de emenda constitucional que trata da suplência de senador, uma também proposta de emenda constitucional que muda a data da posse do presidente, dos governadores e prefeitos, uma emenda constitucional que acaba com a reeleição, aumenta o mandato para 4 anos, a PEC das coligações, que são finalizadas, acabam as coligações partidárias, um projeto de lei do Senado sobre mudança do domicílio de prefeitos, fidelidade partidária, candidatura avulsa do nosso grande querido senador e ex-presidente Itamar Franco, a questão da cláusula de desempenho, referendo, sistema eleitoral, lista fechada, cotas para as mulheres e, finalmente, um projeto de lei do Senado que trata do financiamento público de campanha. A população só entenderá essas mudanças na medida em que nós aqui trabalharmos para implementarmos todas essas alterações com o desejo de que seja uma mudança perene, de vida longa e que fortaleça o sistema democrático. Muito obrigada, senhora presidente Marta Suplicy.